Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Você já sabe que toda quinta-feira a gente fala de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, prático, divertido. Tudo isso com os nossos amigos do blog educandoseubolso.blog.br. E depois de um período sabático aí de férias, descansando, ele está de volta aqui aos microfones dos estúdios da Rádio Inconfidência, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, doutor Pedro. Boas e merecidas férias, e estamos aí de volta tentando fazer a reentrada na atmosfera, né? Que país é esse?
Pois é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, Fred. E o assunto de hoje é o desemprego. Pois é, gente, desempregado se vira e busca por conta própria aí, né, uma solução. Após 2 anos da mais severa recessão da história, um traço bem brasileiro apareceu com força e levou os dados de desemprego a surpreender os analistas no ano passado: a capacidade de se virar e inventar maneiras de sobreviver. Nada menos que 2 milhões de pessoas foram trabalhar por conta própria ou conseguiram um emprego sem carteira assinada. Fred, é o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro se vira como pode?
É, exatamente. O brasileiro ele tem artifícios, ele tem jogo de cintura, né? A gente é conhecido aí mundialmente por ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, e isso foi usado, né, para lidar com a crise pela qual o país passou nos últimos 3 anos. Né? E a gente tem notícias e números agora de retomada de crescimento lento, não aquilo que a gente gostaria, mas tem. Então, mais 14, 15, 16 foram horríveis. Houve, segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, uma redução grande, que é o que a gente queria comentar hoje, né? Quer dizer, uma das grandes mensagens hoje é que o perfil do mercado de trabalho brasileiro mudou.
Uhum.
Não se trata só de acompanhar os 12,4% de desemprego, 12, alguma coisa, né, que era 5 e pouco no auge lá da atividade econômica, e cresceu muito nesses 3 anos, mas trata-se de desmembrar quem são esses empregados, desempregados, e que tipo de atividade eles estão fazendo. Então, o que eu achei interessante, que a comparação do raio-x da população ocupada no Brasil entre 2014 e 2017, ou seja, quando entramos nessa crise, quando saímos da crise, é que mudou o perfil do mercado de trabalho brasileiro.
Uhum.
Como assim? Tem mudanças razoáveis, assim, bastante significativas para um mercado de 92 milhões de pessoas trabalhando, né?
Ativas.
Isso, ativas. Mas você tinha 40%, mais de 40% dessas 92 milhões de pessoas em 2014 empregados e com carteira assinada, tá? E agora isso caiu para 36%, ou seja, é uma queda bastante grande. Uma queda de 10% ou 4 pontos percentuais, quer dizer, em 92 milhões de pessoas. É muita gente que deixou, num período, historicamente falando, economicamente falando, 3 anos é um período relativamente curto, né? Que deixou de estar empregado, né? Quer dizer, ser empregado mesmo, ter aquele emprego tradicional e antigo,
uhum,
e que parece que está caindo em desuso. Acho que essa é uma das tendências que...
Diz, Fred, que dizem que no futuro nós não teremos emprego, teremos trabalho.
Então, é mais ou menos o que está dando a entender essa comparação aqui. Eu acho que tem a ver, é apropriada essa frase, e está arrumando para isso, né? Quer dizer, as pessoas estão perdendo empregos com carteira assinada, especialmente, tá? Quer dizer, como eu falei, uma redução grande, né, de 40% da população economicamente ativa para 36%, né? Uma parte desses 4% aumentou os empregados sem carteira assinada, que passaram de 11,2% para 12,10%, ou seja, 0,9% ficou aqui, né? Aquela história, você tira da panela e bota no deixar em reserva. Alguns, como a gente conhece bem, processos de... A empresa falou com o cara, falou, olha, nós estamos precisando cortar custo, um troço tá feio, vamos ter que mandar embora. Aí o cara falou, eu continuo trabalhando aqui por fora, se assim você economiza os impostos, ou mesmo o próprio funcionário pede para, né, para botar a mão no fundo de garantia e fica ali, né, naquela história aqui de sem carteira assinada. Acho que isso reflete um pouco do modo que o brasileiro acaba lidando com isso, seja empresário, seja o próprio empregado mesmo. Mas o grande, os outros 3,1%, né, foram praticamente para trabalho em conta própria.
Uhum.
Esse acho que é o grande...
Os empreendedores.
Que é o que você está falando. Não teremos emprego, teremos trabalho.
Uhum.
Né? Trabalhadores por conta própria, eles passaram de 22,9%, né, aí da população economicamente ativa, desses 92 milhões de brasileiros, para 25,10%.
Uhum.
Ou seja, mais de 2% de crescimento. Quer dizer, estou tentando amarrar, né, essa perda dos com carteira indo desaguar aí. Então, é a história, perdão, do que você falou, do emprego virando trabalho. E muitas vezes virando empreendedor, virando empreendimento, virando trabalho por conta própria. São,
uhum,
são aqueles que a gente vem falando aqui muitas vezes, são os autônomos, são os microempreendedores individuais, né? É o brasileiro tentando criar o seu próprio negócio. A reportagem que a gente está usando como base hoje, junto com os números do IBGE, que são no Valor Econômico, traz inclusive alguns personagens, né? Passam a, quer dizer, criam um negócio de refeições, marmitas, uhum, né, a gente está acostumado a falar. Muitos outros passaram a ser motoristas desses aplicativos de,
sim,
transporte, quer dizer. Então, é o brasileiro tentando não ficar parado, ele está tentando...
Dar uma rasteira na crise.
Exatamente.
Ô Fred, agora olha só, esses dados que você trouxe aqui para a gente, só para repetir, para o pessoal entender direitinho quem está em casa, agora nos acompanhando também pelo Facebook do Em Boa Companhia, em 2014, 22,9% trabalhava por conta própria, agora são 25,10%,
né?
25,1%, como você explicou. Só que apenas 18,5% dos que trabalham por conta própria têm o CNPJ, que é, por exemplo, pode ser um MEI, né? Um microempreendedor individual.
Sim, sim.
Ou seja, ele trabalha por conta própria, mas apenas 18,5% estão regulares. A gente pode interpretar esses dados dessa maneira?
É isso. Os outros trabalham por conta própria como CPF, né? Eu,
uhum,
faço um serviço lá na sua casa e eu não estou habilitado a emitir uma nota, né? Eu provavelmente não recolho imposto.
Uhum.
Então é muito difícil quando você está trabalhando como CPF, né, você ser regular, você mistura as finanças
pessoais com as
da empresa, quer dizer, do negócio, né, do seu trabalho. Então é bem notado, Pedro, é isso mesmo. Ainda existe uma informalidade grande, né, não só no número que a gente deu dos trabalhadores, quer dizer, ou dos empregados sem carteira assinada, que é 12%, né, que cresceu, né, 12,10%, uhum, da população economicamente ativa, ou seja, de 92 milhões, dá mais de 10 milhões de pessoas ainda sem carteira assinada.
É.
Quer dizer, imagina, isso é um absurdo, quer dizer, né, é muita gente. Nós estamos falando de implicações grandes, as pessoas provavelmente não têm acesso à rede de proteção do INSS,
uhum,
né, seguro-desemprego, auxílio... sei lá, assistência à saúde, maternidade, alguma coisa que o próprio Previdência Social oferece. Não tem aquela discussão da aposentadoria, sequer pelo valor, que muitas vezes não é grande, do INSS, mas são pessoas que estão fora do sistema previdenciário tradicional, né? E também, como você bem notou, nesses que trabalham por conta própria, ou seja, que o número cresceu 2,2%, ou seja, daí por volta de uns 2 milhões de pessoas, muita gente também, né? São 25% da população economicamente ativa, né? Então, você imagina, 25% de 92 vai dar aí uns 23, alguma coisa assim, milhões de brasileiros são empreendedores. O Brasil é um país do empreendedorismo.
Uhum.
E realmente a gente sente isso na veia. Você vê as pessoas querendo abrir seus próprios negócios, eles têm esse tino, né, de serem donos, de não querer ter chefe, e de... porque tem muita oportunidade mesmo, né? O Brasil é muito carente de bons produtos e serviços, né? As pessoas querem coisas melhores e o brasileiro está sempre tentando. Mas dentro desses 22, 23 milhões de pessoas, um em cada cinco tá regular.
Uhum.
Olha só que, né, que coisa. Hoje, 16, 17 milhões aí, sei lá, né, precisam regularizar a sua vida. Mesmo que seja no MEI, que é uma regularização simplificada, como a gente já falou. Mesmo que seja no regime tributário do Simples, que também é uma coisa relativamente fácil de fazer.
E a gente percebe que a maioria, eu acho que, na verdade, das pequenas empresas, elas não duram um ano no mercado. Né? Assim, difícil. Então, assim, por mais que esses trabalhadores sejam empreendedores, se não fizer um planejamento direitinho, acaba que é um período curto ali do negócio que ele resolveu abrir.
É verdade. Não é simples você conseguir prosperar nesse meio. Uma das principais razões é justamente a falta de planejamento. Você saber que vai demorar 2 anos para você conseguir faturar consistentemente ou regularmente, de forma que você tenha uma tranquilidade para pagar os seus custos fixos, né? Você não deve se alavancar fortemente no começo, porque você tem que se preparar para uma variação das poucas receitas que você vai ter. Quer dizer, investimentos têm que ser feitos com parcimônia. Bom, acho que o Quintiliano falou com vocês durante
Sim,
a minha ausência sobre esse assunto.
Foi no primeiro programa do ano, e aí ele falou inclusive de uma questão da sazonalidade também, que tem que ser levado em conta. Você que quer ser empreendedor e às vezes você vai abrir, sei lá, uma sorveteria, saiba que no inverno vai vender menos. Esse retorno, ele vem muito assim a médio e longo prazo. Então, é um fato interessante, já que não vai ter emprego, esse emprego formal, com carteira assinada, mas vai ter trabalho, e se você resolver arregaçar as mangas e correr atrás por conta própria, saiba das dificuldades, estude, analise, converse com quem já tem ali, né, uma empresa, uma microempresa que seja, um restaurante, ou então que vende marmita, para você conhecer um pouco do seu mercado, onde que você vai atuar, não é, Fred?
Exatamente. Eu acho que muda, parece mas o que eu tenho a ver com isso? São números, o que esses números fazem com a minha vida? Bom, eu acho que tem muita lição para a gente tirar, perdão, desses números. Uma dessas é essa que o Pedro está falando. Se você vai realmente empreender, prepare-se, né? E aí a gente já falou aqui muito sobre isso, e planeje-se, e para não ser uma dessas 9 que morre de cada 10 que são abertas no primeiro ano. Tem uma recirculação, como você está falando. O cara sai do emprego com carteira assinada para o sem carteira assinada, vai ser empreendedor, depois ele volta, acha um emprego de novo, né? Se a retomada não for firme, ele pode perder esse emprego lá na frente, ele pode ficar recirculando ali entre essas categorias, né? E eu acho que isso, para nós que gostamos de falar de finanças pessoais, de como lidar bem com o seu dinheiro, eu acho que tem implicações significativas. Do que eu estou falando especificamente? Quando você tem um emprego certo, você tem uma estabilidade, relativa estabilidade, não precisa ser os 12% que tem aqui de servidores públicos no Brasil, né? Não precisa ser a estabilidade do servidor público, mas a estabilidade da iniciativa privada mesmo, né? Do emprego com carteira assinada, que te permite talvez gastar um pouco mais. Tá? A gente fala de reserva financeira, tem muita dúvida lá no blog, mas aqui qual o tamanho da reserva financeira que eu tenho que ter para me preparar para um imprevisto? Olha, se você está correndo o risco de perder um emprego muito rapidamente, né, ou se você trabalha num ramo que a gente chama de volátil, né, onde as coisas mudam muito rapidamente, você tem que ter uma reserva financeira maior. Uhum. Se você tem uma vida muito estável, onde as coisas não mudam, você pode ter uma reserva um pouco menor, sei lá, 3 meses, no mínimo, 6 meses por aí, né? Porque você vai provavelmente ter tempo de continuar aumentando isso, construindo, ou a chance de acontecer alguma coisa ruim com você é um pouco menor. Então, quando o camarada está aqui no emprego com carteira, né, não é que ele não precise se preocupar, mas ele pode se dar o luxo de preocupar um pouco menos. Ou ele pode se dar o luxo de, pô, pintou uma oportunidade espetacular, vou fazer uso da minha reserva financeira, né, e eu vou tratar de reconstruí-la, ao longo do próximo ano. Tá? Quando o cara está aqui no conta própria, sem carteira assinada, que ele não tem a proteção se ele ficar doente, ele tem que poupar mais, ele tem que construir, ele tem que fazer mais o dele, na pessoa física ali, olha, eu tenho que carregar mais o meu próprio peso, eu não posso depender tanto de auxílio de terceiros, do governo, do meu empregador e por aí vai.
Hoje estamos falando sobre esse mapa do trabalho, segundo o Valor Econômico, né, publicado aqui uma pesquisa, mostrando que o trabalho parece que está saindo da recessão. Os dados são, né, de novembro do ano passado, uma pesquisa feita aí pelo jornal, que mostra que dos quase 92 milhões de trabalhadores aqui no Brasil, só para repetir para você, se você ligou o rádio agora, 12,1% trabalham sem carteira assinada, 25,1% trabalham por conta própria, 12,6% trabalham no setor público. E você falou aí, né, uma coisa que muitos buscam, nos anos anteriores tivemos uma queda no número de concursos, parece que esse ano o número de concursos vai aumentar. É o sonho de muita gente, não é, Fred? Passar num concurso, um concurso bom, e aí fica ali, né, tranquilo pro resto da vida.
É o sonho de muita gente, mas a gente está vendo aqui, Pedro, que é 12% da população economicamente ativa, ou seja, é praticamente um em cada 10. Os outros 9
estão ali.
Então vão ter que se virar. Mesmo. Bom, não quero falar de servidor público aqui, acho que não vem ao caso, mas os outros 9. Está nessa regra que eu falei, ou seja, a estabilidade do servidor público permite que ele tenha uma tranquilidade um pouco maior, tem a ver com isso que você falou, o concurso, né, a demanda, os cursinhos preparatórios, por aí vai, mas os outros 9 é o para casa, é realmente ter as contas em dia, ter uma visão de futuro, né? Olha essa turma que, como eu falei, não tem carteira assinada aqui, né? Nós estamos discutindo reforma da Previdência, esses caras não têm nada o que almejar, a não ser, sei lá, chegar com 65 e falar, olha, eu fui trabalhador rural, as coisas que às vezes acontecem no Brasil e conseguir lá um salário mínimo de auxílio de qualquer natureza, tá? Mas quando você quer ter um futuro tranquilo, você preparar os outros de conta própria também. O que é a aposentadoria de quem é empreendedor? Ele que tem que fazer.
É uma previdência privada.
Então, nós estamos falando de realmente ter uma reserva financeira. Nós estamos falando de que dezenas de milhões de brasileiros não estão assistidos sequer pelo INSS, que muita gente, né, não gosta, critica, sabe que não é o melhor dos mundos. Então, é uma questão que a gente precisa agora, em 2018, quer dizer, antes tarde do que nunca, fazer com que o nosso ouvinte, o ouvinte do podcast, se atente para isso. Ou seja, tem dezenas de milhões de brasileiros que estão despreparados para o futuro. E aí, isso não vai resolver da noite para o dia, né? Mas tomar consciência de que você é um dele, se for o caso, e se preparar para isso é fundamental. O governo brasileiro não está ficando mais rico, né? Como você falou, houve até mesmo para servidor público parar de fazer concursos, suspender aumentos, quer dizer, os servidores aqui do estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não estão tendo seus pagamentos feitos. Exatamente. Então, receber agora o 13º de 2016, eu acho, então assim, a última parcela.
Nem negócio... para quem está, digamos assim, com o burro na sombra, o negócio está fácil.
Então, não é o burro está tomando sol sem protetor solar, né, Pedro?
Ixi, aí o negócio realmente... Ô, Fred, agora sim, falando, né, até para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, o número de pessoas com carteira assinada diminuiu, né, a gente já falou isso daqui, a pesquisa mostra isso. Agora, que dica você dá para... Porque assim, eu percebo a reforma trabalhista, né, que foi aprovada no ano passado, muito polêmica, fala-se muito numa precarização do trabalho. Então, assim, essas pessoas que estão, porventura, sem carteira assinada, mas que são pais de família, querem trabalhar, não podem ficar ali, né? Será que é uma alternativa se submeter a um trabalho mais precário só para ter ali um dinheirinho pingando no fim do mês? Ou exigir mais direitos mesmo? Porque assim, quando você tira a carteira, né, você trabalha sem carteira assinada, você perde ali muitos, né, como você disse, os auxílios, né, o INSS, você deixa de contribuir, mas você também deixa de receber. Então, um trabalhador que às vezes vai se submeter a isso, ah, não, eu vou trabalhar aqui sem carteira assinada, mas pelo menos é um trabalho, é um tipo de pensamento que a gente tem que levar em conta no sentido dessa... Porque eu fico me colocando no lugar desses profissionais e eu vejo que, muitas vezes, ele se dá mal.
É, o que a gente recomenda lá no blog, muitas vezes, e aí depende de caso a caso, quer dizer, quem sou eu para falar que uma pessoa tem que submeter a um trabalho precário, isso é uma questão muito individual, né? Mas as dúvidas que chegam lá são muito relativas ao planejamento financeiro futuro. Lá eu estou no INSS, mas eu contribuo pelo teto. Vale a pena eu continuar contribuindo pelo teto ou reduzo minha contribuição para fazer a contribuição por fora, né? A gente tem ido nessa linha, mas olha, contribui no INSS pelo mínimo para ter acesso a esses direitos, vamos chamar assim, ou benefícios que você tem por pertencer ao arranjo previdenciário, né? E faça a complementação, mas não deixe fazer a complementação. Pegue o resto da contribuição que você faria e faça por sua conta, né? Crie uma reserva financeira, um investimento de longo prazo no seu banco, na sua corretora, com seu gestor. E a gente tem também lá no blog ferramentas que auxiliam a fazer bons investimentos, ou mesmo na previdência privada. E até para você ter o benefício fiscal, por exemplo, de um PGBL ou de um VGBL, você tem que estar inscrito junto a algum arranjo previdenciário. Então, se você não tiver no INSS, você não pode abater, por exemplo, a sua contribuição, o seu aporte ao PGBL na sua declaração de imposto de renda. Então, acho que essa resposta que eu dei é para dizer que eu meio que concordo com você um pouco. Assim, eu ainda acho, por mais precário que seja a situação do INSS, eu ainda acho... válido você ter um vínculo empregatício, uma carteira assinada, mesmo que seja período parcial, contribuição pelo mínimo, um salário abaixo daquilo que você realmente ganha, o resto sendo bônus ou coisas do tipo. Tá? Eu acho que isso ainda é uma proteção. Tá, o Brasil é um país muito judicializado, você pode depois responsabilizar terceiros por algum infortúnio que aconteça para você lá na frente, você está completamente desvinculado. Eu acho que nós não estamos num país que ainda permita isso. Tá? Eu acho que nós vamos chegar lá um dia. Talvez nós não vamos estar aqui vivendo, mas no jeito que a coisa está indo, cada vez mais flexibilidade, cada vez mais informalidade, trabalho, como você está falando, menos emprego, conta própria, cada um carregando o seu peso. Tá? Mas acho que se fosse para dar um conselho hoje para a nossa população que está aí vivendo uma situação ruim, se você tiver nas mãos a possibilidade de ter um registrozinho, a carteira, né, período parcial, salário pequeno, eu pegaria, mesmo que tomaria uma parte do meu tempo. Mas também, como eu falei, é individual, né? Você tem uma oportunidade espetacular nessa turma que está em conta própria aqui, que tem um negócio que está bombando, não vai gastar 4 horas do seu dia só para poder ter um vínculo do INSS. Investe onde você acha que vai dar melhor, né? Que tem mais retorno.
Pois é. Olha só, o Darcy Miranda, de Valadares, dando parabéns para você e falando assim: seja bem-vindo à Nação Azul, Fredão. Fred atleticano.
Mas eu não sou muito ligado em futebol, não. O Darcy. Darcy tá brincando com o meu xará, que tá lá no Cruzeiro agora. Que era do... Fez gol ontem? Não vi, não.
Fez não, mas então, ganhou. O Cruzeiro ganhou, mas no Fred não fez gol, não.
Tá na seca ainda, não fiz gol no Cruzeiro, não. É isso aí.
Mas você faz um gol de placa toda aqui. Quinta-feira aqui na Em Boa Companhia, né, Fred?
O Darcy agora me colocou me pegou na curva aqui, né, Pedro?
Bem, quem quiser outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br. Vale a pena, o blog é muito legal, tem muitas informações lá para você que quer aprender sobre investimento, sobre como cuidar melhor do seu dinheiro. Tá tudo na internet, educandoseubolso.blog.br. E esse papo aqui, que foi transmitido pelo Facebook, também fica no podcast, o áudio, para você compartilhar e ouvir quantas vezes quiser. Fred, obrigado, mande um abraço pro Quintiliano, pro Daniel, pro Everton, para toda a equipe do blog, tá bom?
Com certeza, tamo aí de volta quinta-feira que vem.
É isso aí.
Abraço, galera.